Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos que nos ouvem pela web rádio. Eu quero convidar todos a orar mais uma vez. E objetivamente, eu peço a você que abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e peça ao Senhor que Ele continue falando com cada um de nós nessa noite. Peça ao Senhor que Ele nos instrua por meio da palavra dEle. Peço que você faça isso. Certamente, outras preocupações devem nos cercar, ou pelo menos tentar nos cercar. Preocupações que pretendem roubar a nossa atenção, desviá-la, para que não percebamos aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, objetivamente, peço ao Senhor: Senhor, continue falando comigo, fale comigo. Senhor, por favor, dê a todos nós sabedoria e discernimento. Senhor, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra. Diga ao Espírito do Senhor que Ele tem liberdade no teu coração. Ore por mim, para que Deus me dê sabedoria e discernimento, para que a gente estude a palavra dEle e que ela nos convença, para que ela nos mude, nos transforme. Senhor, como é bom estar na Tua casa. Senhor, como é bom ter este lugar para adorarmos a Ti. Como é bom, Senhor, ter esse lugar, lugar onde nos encontramos com pessoas que amamos, que gostamos. Como é bom, Senhor, nos encontrarmos com pessoas que creem em Ti como único e suficiente Salvador. Senhor, como é bom nós estarmos reunidos com os nossos irmãos. Como é bom, Senhor, orarmos a Ti com a certeza de que o Senhor está nos vendo, vendo o nosso coração, ouvindo a nossa voz. Senhor, como é bom ter a certeza de que o Senhor responde às nossas orações. Senhor, como é bom ter a Tua palavra. E Senhor, como é bom ter uma palavra que fale diretamente a nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela preservação da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é acessível a todos nós. Senhor, obrigado, porque nós podemos estudá-la, ouvi-la. E muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos dá sabedoria e condições para aplicarmos a Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor fale a todos nós, a cada um de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, que a Tua voz, ela seja suficiente para animar o desanimado, para convencer aquele de coração endurecido, para confrontar aquele que anda por caminhos errados. Que ela seja suficiente, ó Deus, para nos encorajar em meio às lutas, às dificuldades, às dúvidas e às tristezas da vida. Senhor, que nessa noite a Tua palavra continue sendo suficiente para que saiamos daqui satisfeitos, cheios de Ti, prontos para enfrentarmos mais uma semana na Tua dependência e diante de Ti. Então, por favor, Senhor, nos abençoe com a Tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir de hoje e nos próximos seis cultos, nós vamos falar sobre o tema mergulhando em águas profundas. E eu quero fazer isso olhando com você para o livro do profeta Jonas. Então é um livro propício para falarmos de mergulho, de profundidade, de Deus, do homem, e rapidamente sobre um grande peixe. E eu quero falar sobre isso, começar falando sobre isso, porque quando nós pensamos, né, em estudar o livro de Jonas, a maioria de nós, e comigo também é assim, a gente começa assim, puxa vida, mas essa história eu já conheço, é a história de um homem que foi engolido por uma baleia. O livro de Jonas não é só isso. Aliás, nós vamos ver, estudando os 4 capítulos do livro, que a parte do grande peixe engolindo Jonas, ele faz parte de um pequeno bloco do livro que tem 4 capítulos. Se o foco do livro fosse o grande peixe engolindo o pequeno homem, isso teria que estar presente no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas não é assim que o livro de Jonas, ele está composto. Então nós vamos estudar esse livro, vamos falar sobre ele nos próximos 6 cultos. Eu tenho certeza que, mesmo sendo esse um livro pequeno, um livro de 4 capítulos, todos nós teremos condições de mergulharmos em águas profundas. Então eu quero fazer você, quero fazer a você um convite. O convite de que você leia esse livro por todo esse mês. Entendam bem o que eu estou pedindo para você. Eu não estou pedindo para você ler 4 capítulos em um mês. Eu estou pedindo para você ler esse livro nessa semana, depois ler de novo na outra e na outra, para que você esteja bem afiado com o livro de Jonas. E se você for fazer a leitura do livro de Jonas, você vai ver que você vai, lendo calmamente, você vai precisar de meia hora. Então, reserve meia hora da sua semana e leia o livro de Jonas, e releia, e leia, e leia de novo, e leia mais uma vez, e leia, para que todos nós estejamos bem afinados com aquilo que a palavra de Deus, ela tem a nos falar durante esses próximos 6 cultos, onde vamos estudar o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro que foi escrito durante o reinado do rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II, ele reinou entre o ano 793 e 753 a.C. O livro provavelmente tenha sido escrito no ano 765, possivelmente pelo próprio Jonas. Curiosamente, Jonas, na língua hebraica, significa pomba, e Jonas, ele é filho de um homem chamado Amitai, e o significado do nome Amitai significa minha verdade. Então, minha verdade teve um filho e colocou o nome dele de pomba, mensageiro, aquele que entrega a mensagem, aquele que é importante para que algo seja conhecido. Como já disse, não é um livro apenas que trata de um homem que foi engolido por um grande peixe, mas ele é um livro que trata sobre o caráter de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a fragilidade do homem. É disso que esse livro trata. Ele não é uma história apenas de um homem engolido por um peixe. Martinho Lutero, no século XVI, ele disse o seguinte a respeito do livro de Jonas: inacreditável, é uma história inacreditável, parece mais estranha do que qualquer fábula literária já escrita. Se não tivesse na Bíblia, eu a tornaria por mentira. Comparada a ela, a maravilhosa travessia do Mar Vermelho não foi nada. E, queridos, a gente lembra da travessia do Mar Vermelho quando estudamos o livro de Êxodo, mas Martinho Lutero, ele tinha razão, né? Estudar o livro de Jonas, considerando apenas que um homem foi engolido por um grande peixe, passou ali 3 dias e 3 noites, foi vomitado numa praia, foi e pregou a palavra do Senhor. Isso é inacreditável. Se não tivesse na Bíblia, a gente suspeitaria. Será que essa história é verdadeira? Ela é verdadeira. E ela é verdadeira, em primeiro lugar, porque está nas Escrituras. E eu diria que também é verdadeira, porque tem outras ocorrências na história do homem, de homens que foram engolidos por baleias e saíram vivos de lá. Então, tem outros registros na história sobre esse acontecimento. É claro, que eu estou me referindo a um pescador, Charles Baxter, que foi engolido por uma baleia e ficou ali apenas horas. Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites. Então, temos alguns registros a respeito disso. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. E nessa noite, nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. O Deus que chama. O nosso Deus é o Deus que chama. A palavra do Senhor diz assim, Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Alguém tem dúvida aqui do que era para fazer? Se alguém tem dúvida, levanta a mão, por favor. O que que Jonas tinha que fazer? Pregar o quê para Nínive? Prega contra ela. Você vai até Nínive e você vai dizer que eu estou contra ela. É isso que é para fazer. E o texto é claro. A palavra de Yahweh, esse Senhor aqui é aquela palavra para o Deus que faz pactos, para o Deus que faz aliança. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá lá e diga isso para eles. A maldade de vocês subiu até a minha presença. Deus está contra vocês. Vocês são maldosos, vocês são violentos, vocês são terríveis. Esse negócio de sacrificar crianças, sacrificar bebês, matar pessoas, empilhar pessoas, tacar fogo em pessoas, é demais. Eu estou contra vocês. Jonas, vai lá e fala isso para eles. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu leio Jonas, eu tenho lido Jonas ultimamente aí várias vezes, eu fico pensando, esse profeta ele também poderia se chamar Denis. Eu tenho a mesma habilidade que Jonas. A habilidade de achar que eu posso me esconder de Deus. Além dessa habilidade, eu também entendo que tenho outra, a habilidade de ouvir Deus falando com clareza e dizer, mas eu prefiro ir para Tarsis. E talvez você tenha as mesmas habilidades que eu e Jonas. A habilidade de responder contrariamente à direção e à orientação de Deus. Nós temos essa habilidade. Agora, uma vez que nós já conhecemos a história, ele recebe uma ordem clara e ele resolve contrariar a ordem de Deus. Por que Deus deu essa ordem para esse homem? E eu quero chamar sua atenção para o fato de que Jonas era um profeta de sucesso. Jonas era um profeta bem-sucedido. Não era muito comum nós encontrarmos profetas bem-sucedidos, mas Jonas era um profeta bem-sucedido. Aí no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, eu quero ler com vocês o verso 25, que está projetado aí, ele diz assim, foi ele, e aqui o foi ele é o rei Jeroboão II, restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Hamat até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor. Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta de Gat-Hefer. Esse é um homem bem sucedido, Jonas é um profeta de sucesso. Ele é tão bem sucedido que ele foi falar com um rei terrível, um rei desobediente, e ele falou para o rei: rei, Jeroboão, ó majestade, fortaleça as fronteiras norte de Israel. E o rei Jeroboão vai lá, fortalece as fronteiras, e Israel prevalece. Olha que profeta, nota 10, foi lá, o rei obedeceu, o rei fez, deu tudo certo. Jonas é um profeta de sucesso. Até esse momento, ele era um profeta muito bem sucedido. Um verdadeiro profeta de sucesso. Jonas era um profeta de Deus, como foi Samuel, como foi Elias, como foi Daniel, como foi Isaías. Jonas foi um profeta, um homem encarregado a entregar a palavra de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu fale para Jeroboão? Eu quero que você diga para ele fortalecer a fronteira norte de Israel. Pois não, Senhor. Jonas foi lá e disse para o rei o que Deus queria que o rei soubesse. Jonas era um profeta bem sucedido, um profeta de sucesso, coisa rara para a profissão de profeta. O rei Jeroboão ouve o que Deus tinha, o rei Jeroboão fortalece a fronteira, ele fortalece a sua defesa. O rei Jeroboão, ele não apenas tomou uma decisão estratégica, mas ele tomou uma decisão conforme a clareza da ordem divina. Fortaleça a fronteira norte de Israel. O rei segue a orientação de Deus, a fronteira é protegida e o reino tem sucesso. Mas, irmãos, esse homem, filho de Amitai, um profeta de Gate-Efer, é importante esse nomezinho, Gate-Efer, porque esse Gate-Efer é uma cidadezinha lá na Galileia, pertinho de Nazaré, onde 800 anos na frente Jesus iria crescer. Era de lá que Jonas era, de uma cidadezinha pequenininha na Galileia, do lado de Nazaré, onde 800 anos na frente, 800 anos mais tarde, Jesus iria crescer. A ordem é clara no verso 2. E eu quero que você visualize um mapa no próximo slide, para você entender a estratégia de Jonas. Então, Saul, marca aí para nós, onde que está o... Era para Jonas sair daquele litoral ali, pegar, sei lá, um ônibus, um camelo turbinado e andar 800 quilômetros... pegar lá um voo com William da Avianca, 800 quilômetros até o Iraque. Era essa a ordem de Deus, vá para o Iraque. Queridos, imagine Deus falando para você hoje: filho, eu quero que você vá me servir no Iraque. Foi isso que Jonas ouviu. Vá para Nínive. Chegando lá, diga para eles: Deus é contra vocês. A violência de vocês chegou no limite. Jonas, esse homem, ouve que é para ele ir para Nínive, para onde hoje nós conhecemos como Iraque, e ele toma uma decisão diferente. Eu gosto de uma frase do João Calvino, que diz assim: lembre-se de quem eu sou, e alegre-se com minha autoridade, pois eu tenho ao meu dispor todos os recursos. Quando qualquer coisa ficar em seu caminho, confie em meu poder e execute o que te ordenei. É uma frase do século XVI. Jonas não precisava dessa frase, porque ele já tinha visto que quando Deus fala, Deus é o Deus que cumpre e Deus é o Deus que cuida de todos os detalhes. Mas parece que Jonas, ele tem uma amnésia a esse respeito. Ele é um profeta que recebe a ordem de Deus para falar contra Nínive. Jonas é o homem que recebe a ordem para ir falar pessoalmente. E já que ele é um profeta de sucesso, não tinha uma pessoa melhor para fazer isso. Mas só que na cabeça de Jonas estava: Nínive é a cidade do pecado. Deus está ciente disso. Nínive é uma cidade violenta, Deus está ciente disso. Nínive é uma cidade cruel, Deus está ciente disso. Para você ter uma ideia da crueldade de Nínive, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, de 8 a 12, nós vamos encontrar quem foi o fundador de Nínive. Em Gênesis capítulo 10, de 8 a 12, o nome do fundador de Nínive é Nimrod. Nimrod foi um dos homens mais cruéis na história da humanidade. Ele fundou Nínive. E Nínive, para não deixar o seu fundador no esquecimento, Nínive se torna uma das cidades mais cruéis do mundo antigo. E Jonas sabia disso. Jonas sabia da crueldade dessas pessoas, sabia da crueldade desses governantes. Mas Deus também sabia. E se Deus sabia, ao mandar Jonas para lá, Jonas poderia ir com a maior tranquilidade do mundo. Jonas, ele só precisava estar atento de que ele seria apenas um instrumento de Deus naquela cidade. Mas quem iria exercer o julgamento naquela cidade era o próprio Deus. Não era Jonas, era Deus. Jonas era apenas um instrumento, apenas um profeta. Nínive é uma cidade malvada, uma cidade com grande malícia, uma cidade cruel, uma cidade terrível para os seus inimigos. Jonas ouve a verdade e no próximo slide tem aí, ele confundiu o nome. Deus fala Nínive e ele entende Tarsis. Tarsis estava a 3 mil quilômetros de distância. E o nome é bem parecido, né? Até na sonoridade, Nínive e Tarsis, qualquer pessoa confunde. Não é verdade? Veio a ordem do Senhor para Jonas. Vá à grande cidade de Nínive. Entendi, Senhor, estou indo para Tarsis agora. É mais ou menos assim que ele fez. Daria para a gente colocar um adesivo atrás do carro, no táxi de Jonas. Fui para Tarsis. Ele só tinha que fazer uma viagem de 800 quilômetros. Mas ele tem uma estratégia, e a estratégia dele é a estratégia de fugir da presença de Deus, navegando ou tentando navegar 3 mil quilômetros. Jeremias capítulo 23, verso 24, o texto bíblico diz assim: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Respondam para mim, queridos. Vou fazer a pergunta de novo, pergunta de Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Respondam para mim, queridos, eu vou perguntar de novo. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Não, não. Eu sou aquele que enche os céus e a terra. É impossível fugir da presença de Deus. Não tem nenhuma quilometragem. 3 mil quilômetros não é suficiente para esconder alguém de Deus. Você longe da sua casa, longe da sua esposa, longe do seu marido, longe dos seus pais, longe dos seus filhos, você se esconde deles, mas você não se esconde de Deus. Às vezes nós nos enganamos, aqui ninguém está me olhando, aqui ninguém está me vendo. É um engano seu. Deus está vendo você aonde quer que você esteja. É impossível fugir da presença de Deus. Ninguém pode se esconder dele. Ele enche toda a terra. Jonas não podia se esconder. E olha que Deus ainda vai dar uma forcinha para ele. Mas ele não pode se esconder de Deus. Ele não pode se esconder de Deus. Agora, minha pergunta: Você se lançaria para essa tarefa? Vá me servir no Iraque. Vá me servir no meio de pessoas cruéis, no meio de pessoas que não gostam de crente, que cortam cabeça de crente. Eu tenho que ser honesto, eu teria dificuldade em obedecer também. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ser honesto, eu tenho que lembrar que Jesus, ele se lançou a uma tarefa que lhe custou a vida. Ele veio a este mundo para morrer por mim e por você. Ele veio para se entregar por mim e por você. Jesus, ele sabia que ele iria sofrer, ele iria ser zombado, escarnecido, cuspido, desconsiderado. E ele veio, ele se lançou a essa missão. Eles não vão me ouvir, eles não vão me considerar, e ainda por cima eles vão me matar, mas eu vou. Jesus é aquele que se lança. Jonas, interessante a gente lembrar que até aqui, a gente não sabe por que que Jonas fugiu, por que que Jonas não quis ir à grande cidade de Nínive. E basicamente, a gente diz assim, porque o pessoal de lá era muito cruel. Queridos, não é isso que o livro diz. O livro de Jonas diz que Jonas não foi por... Mas o por vai ficar para os outros domingos. Mas não foi porque a cidade era cruel. Ele tinha um outro motivo para não ir. Mas quando eu penso nisso, de que ele estava com medo, eu tenho que lembrar a todos nós que Jesus, ele não teve medo. Ele veio, ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Então, queridos, nessa noite, nesse início de noite, eu queria rapidamente dizer a vocês que com o livro de Jonas, nós vamos aprender sobre orientação de Deus e como seguir a vontade de Deus. Mas nós vamos também aprender que existe um enorme perigo em tentarmos fugir das orientações claras de Deus. Nós vamos aprender com o livro de Jonas, de que sempre há libertação quando nós nos submetemos a Deus. Nós vamos aprender com o livro de Jonas, que ele não trata apenas de descobrirmos a vontade de Deus, mas ele é um livro que fala sobre quem é Deus e quem é você. Quem sou eu? Quem somos nós? Essa é a história de um homem que, mesmo sendo profeta, ele não conhece o Deus a quem ele serve. E pode ser que isso também nos identifique com Jonas. Nós viemos à igreja, fazemos coisas de crente, cantamos músicas de crente, mas talvez a gente não conheça quem é o Deus que nós estamos servindo. O livro de Jonas é um livro que fala sobre a história do pecado, mas ele também fala sobre a história da graça. O livro de Jonas é um livro que fala sobre desespero, mas ele também é um livro que fala sobre livramento. O livro de Jonas é o livro que fala que eu e você somos grandes pecadores, mas que Deus é um grande salvador. O livro de Jonas é um livro que nos ensina e nos fala que se o pecado nos leva para longe, a graça de Deus nos leva para mais longe ainda. Assim é o livro de Jonas. Jonas é esse homem. Ele é o homem que é bem sucedido. Ele tem uma história de sucesso ao orientar Jeroboão, mas ele também tem uma história de fracasso ao tentar fugir de Deus. E queridos, eu e você sempre fracassaremos quando nós tentarmos fugir de Deus. Ele é o Deus que enche toda a terra, enche todas as coisas. E eu quero terminar nessa noite deixando claro para você o que significa fugir de Deus. Em primeiro lugar, eu quero que fique claro para mim e para você que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fugindo de Deus. Você não precisa pegar um voo do Brasil para Tarsis. Você não precisa pegar um voo do Brasil para o Iraque para achar que vai fugir de Deus. Romanos capítulo 8 diz que se a gente se esconder no lugar mais escuro que existe, Deus vai estar lá. Se a gente descer na profundeza maior que conhecemos, Deus vai estar lá. Se nós subirmos no lugar mais alto que podemos, Deus vai estar lá. Então, se não tem como fugir de Deus, pegando um voo, se escondendo em algum lugar, eu quero que fique claro para mim e para você, que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fugindo de Deus. Eu quero que fique claro para mim e para você, que todas as vezes que nós nos erguemos contra Deus, nós estamos fugindo de Deus. Senhor, o Senhor até é Deus, o Senhor sabe, o Senhor quer que eu vá para Nínive, mas eu vou para Tarsis. Senhor, o Senhor até quer que eu ame a minha esposa, mas eu não vou amá-la. Senhor, o Senhor até quer que eu me submeta às minhas autoridades, mas eu não vou me submeter. Isso é se erguer contra Deus, é se levantar contra Deus. Nós fugimos de Deus todas as vezes que nós nos rebelamos contra Ele. De novo, a ordem é clara: vá para a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, a sua malícia chegou até mim, ok, eu vou para Tarsis. Queridos, tem tantas ordens nas Escrituras que são claras para mim e para você. Comecemos por aquela que diz: amai-vos uns aos outros. Em segundo lugar, vamos para aquela: perdoemos uns aos outros. Em terceiro lugar, vamos para aquela: submetei-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados. Ordens claras, mas que a gente diz: é para amar, Senhor, eu prefiro odiar, porque o Senhor não conhece aquela pessoa. Como assim? Deus criou aquela pessoa. Deus criou aquela pessoa que te magoou. Deus criou aquela pessoa que te traiu. Acredite nisso. Deus criou aquela pessoa que te traiu. E Ele diz para você: perdoe aquela pessoa, ame aquela pessoa, ande mais uma milha com aquela pessoa. Dê a outra face para aquela pessoa, dê a capa para aquela pessoa. Quantas ordens com clareza nós temos a nosso respeito? Ordens que nós ouvimos, ordem que nós lemos e nós dizemos: se o Senhor quer assim, eu quero dizer ao Senhor que quem sabe da minha vida não é o Senhor, mas sou eu. Como assim? Deus é o seu Criador. Como você tem coragem? Mas, pastor Denis, eu nunca disse isso para ele. Talvez você nunca tenha verbalizado, mas toda vez que você se depara com uma ordem clara de Deus e toma uma direção contrária a essa ordem clara, você está se rebelando contra Deus, você está fugindo de Deus, você está se erguendo contra Deus, você está pecando contra Deus. Queridos, todas as vezes que nós pecamos, é como se nós disséssemos assim: Senhor, atenção para o que eu vou dizer. Todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos ao Senhor: eu sei que o seu filho morreu por mim, eu sei que o seu filho foi entregue para mim, mas eu não dou a mínima para isso. Toda vez que você peca, você diz para o Senhor: eu sei que o Senhor entregou o seu filho por mim, mas eu não dou a mínima para o Senhor. Entendem a gravidade do pecado? Sim ou não? Toda vez que nós pecamos, nós dizemos ao Senhor: eu não dou a mínima para aquilo que o Senhor fez por mim. Todas as vezes que nós pecamos, é dizer para o Senhor: Senhor, o meu modo de administrar as coisas é melhor que o seu. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós disséssemos para o Senhor: Senhor, a minha sabedoria é mais eficiente que a sua sabedoria. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós disséssemos para o Senhor: a minha experiência é muito mais eficaz que a tua palavra. Quando nós pecamos, Atenção agora, querem anotar isso? Eu vou ler aqui para você. Quando pecamos, de uma certa maneira, estamos dizendo a Deus, eu sou Deus. Queridos, entendem a gravidade do pecado? Sim ou não? Toda a vez que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sou Deus. Tullian Talvidian, ele diz assim, a raiz de todo problema humano é o nosso desejo de ser nosso próprio Deus e de fazer justiça da forma que acreditamos ser a mais correta. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo a Deus, eu sou Deus. Queridos, somente Jesus Cristo, é verdade, reconheceu que a forma de Deus administrar, a sabedoria de Deus, ela é a melhor. Deus é o Deus que nos chama, e quando Ele nos chama, acredite, Ele está chamando você para o melhor. Por causa de Jesus, queridos, todos os nossos problemas, eles chegarão ao fim. Todos os nossos problemas terão um ponto final. Mas enquanto eu e você não reconhecermos a necessidade de Jesus, enquanto a gente não reconhecer que Jesus tem que colocar um ponto final no nosso desejo de sermos Deus, a gente vai continuar fugindo de Deus. Nós vamos continuar fugindo do próprio Deus. Jonas, o profeta, que alguns chamam de profeta fujão, ele é o homem que coloca a confiança nele mesmo. Jonas é o profeta que diz, eu sei administrar melhor que Deus, eu sou mais sábio que Deus, a minha experiência diz que Deus está errado. Vocês vão ver isso por todo o livro do profeta Jonas. Irmãos, irmãs, por favor, você está pairando aí em você aquele sentimento, eu jamais faria o que Jonas fez. Eu quero dizer que só esse sentimento já te coloca no mesmo pé de Jonas. E eu quero terminar perguntando para você, aonde você tem colocado a sua esperança? Em Deus ou em Tarsis? Tarsis era a grande esperança de Jonas. Lá eu fugirei da presença do Senhor. Aonde você tem colocado a sua esperança para cuidar e criar seus filhos? Já parou para pensar sobre isso? Aonde você tem colocado a sua esperança para manter o seu casamento? Aonde você tem colocado a sua esperança para progredir na sua carreira? Em Tarsis? Sinônimo de Tarsis pode ser títulos, pode ser um monte de outras coisas. Aonde você tem colocado a sua esperança para estudar? Lá em Tarsis? Em Tarsis tem uma universidade que se eu estudasse naquela universidade, todo mundo iria desejar me contratar. É mesmo. Você é tão igual a Jonas quanto eu sou igual a Jonas. Aonde você tem colocado a sua esperança para amar e obedecer os seus pais? Lá em Tarsis? Queridos, vamos mergulhar em águas profundas? Já está dando para ver que você coloca a canela na beira da praia e que daqui para os próximos 6 domingos a gente vai dar um mergulho em águas profundas? Jonas, como eu e você, é aquele homem que coloca a esperança em outras coisas que não o próprio Deus. Jonas é como aquela mulher, aquela dona de casa, que coloca a esperança no plano médico, na poupança e no salário do marido. Jonas é como aquela pessoa que coloca a esperança na capacidade intelectual que ela tem. Aonde está a sua esperança, queridos? Em Tarsis. Eu quero dizer para você, você já sabe, Jonas, ele não consegue chegar na metade do caminho para Tarsis. Jonas é um profeta de Deus, um profeta que não conhece a Deus. Eu e você corremos o risco de sermos crentes que não conhecem que Jesus foi aquele que obedeceu e cumpriu a vontade do Pai perfeitamente. Ele se deu por mim e por você. Ele se lançou à tarefa de vir a este mundo para morrer por mim e por você. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu, antes de você orar, eu quero pedir para você responder para você e para o próprio Deus. Onde você tem colocado a sua esperança? Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei se está ligado à sua família, ao seu casamento, à criação dos seus filhos. Eu não sei se você está enfrentando dificuldades que talvez estejam ligadas com a sua família. Eu também não sei se você é uma daquelas pessoas que nesse início de ano começaram o ano perdendo seus empregos. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que já no início desse ano vai ter que se submeter a um tratamento médico que vai ser cansativo, estressante, exigente. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que já não sabe mais o que fazer. Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que talvez tenha percebido a vida como uma grande rotina, com a mesma mesmice. Vai ser tudo de novo, vai ser cansativo de novo. É tudo igual, nada muda. Não sei se você é alguém desanimado. Eu não sei se você é alguém que está aqui livre de problemas, está curtindo a melhor fase da vida e atribui isso à capacidade, ao dinheiro que tem, ao dinheiro que guardou, à empresa que tem. Eu não sei, mas eu sei que todos nós aqui, nós temos uma propensão de colocarmos a nossa esperança em Tarsis. Nós somos ninivitas, homens e mulheres que colocam a esperança em Tarsis. Nós somos Jonas, homens e mulheres com facilidade de confiar naquilo que se pode ver e se pode pegar. Então responda para o Senhor. Onde está a sua esperança? Talvez Deus esteja pedindo de você, com muita clareza, filho, filha, pare, filho, filha, mude. Talvez você seja uma daquelas pessoas que estejam encontrando um monte de desculpas. Onde está a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Senhor, Muito obrigado, porque Tu és um Deus gracioso. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça, ela nos leva para muito mais longe. Obrigado a Deus, porque pela Tua graça nós podemos mergulhar em águas profundas, experimentando do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um grande Salvador, mesmo nós sendo grandes pecadores. Senhor, muito obrigado, porque nada nos separa do Teu amor, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nos separam do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, permita que todos nós aqui, durante o estudo de Jonas, percebamos o Teu amor por nós e mergulhemos de cabeça em Ti, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.